Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos estar orando a Deus. Esse culto já está na mão do Senhor. Está na direção dele, mas vamos também colocar o entendimento da palavra. Porque até para entender a palavra de Deus, nós dependemos do poder de Deus. Porque na nossa natureza humana, cada dia nós nos encontramos de uma forma. Deus, ele é imutável. Nós que mudamos. Então, no dia de hoje, eu já vou me antecipar. A palavra que nós vamos compartilhar, amém? Não anula palavra alguma que foi dita aqui. Que foi manifestação de Deus aqui desde o primeiro dia que essa congregação foi aberta em nome de Jesus, para que as vidas fossem salvas por ele. Então, nunca houve a falta da palavra. Às vezes, houve da nossa parte a falta, né? Às vezes, por causa de uma tribulação, de uma coisa, da atenção da palavra, de ver o poder da palavra sendo ministrada. Amém? Eu falo assim na liberdade de Cristo, Deus, não para acusar, porque a gente não pode. Eu estou falando de mim. Quantas vezes entrei na igreja e do jeito que eu entrei, eu saí. Mas não é porque faltou a manifestação de Deus, porque faltou o meu compromisso, minha atenção naquilo que Deus estava preparando para mim, no meio de muitos. Então, que na noite de hoje, você desfrute, amém, do poder de Deus. Amém? Não é porque eu estou falando, é porque a palavra de Deus tem poder. E nós vamos compartilhar. Amém? Amado Deus, soberano e eterno Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, Senhor. E por Senhor, Senhor Deus das nossas vidas, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não tem deixado faltar nada, Senhor. O Senhor tem tomado conta de cada um de nós, Senhor. Por isso, nessa noite, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas mais uma vez, Senhor. Pedindo perdão, Senhor, se nós falhamos na Tua santa presença. Se nós fizemos alguma coisa que veio contrário aos Teus ensinamentos, Senhor. Nós Te pedimos perdão, Pai. E o Senhor nos considere, nos renove como filhos, Senhor Deus e Pai. E possa derramar sobre as nossas vidas, Pai querido. O Teu poder, a Tua graça, a Tua palavra, Senhor. De uma forma de alimento, Senhor, que venha de encontro com as nossas necessidades, Senhor. Porque o Senhor tem poder, Senhor. E é atribuído a Ti todo poder, toda honra e toda glória. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Possamos abrir, né, a palavra ali em Lucas, capítulo 1. Amém. No versículo 49, o qual eu creio vocês vão ouvir, né, esse versículo. Mas eu creio que Deus dá um entendimento, uma compreensão, uma revelação diferenciada. Mas no único intuito, para Deus sempre ser glorificado. Amém? É para isso que a palavra foi nos deixada. Graças a Deus. Amém? Deus seja louvado. Ele diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o teu nome. Amém? Aqui, se nós pegarmos esse versículo isolado, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Você pode ligar isso aqui, graças a Deus, em portas de empregos que Deus tem se manifestado nesse local. Curas, libertação, principalmente as conversões das pessoas. Deus tem se manifestado nessa forma. E nós vamos falar que santo é o nome dele, nós louvamos, santo é o nome dele. E ele sempre vai ser. As escrituras, nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus e cremos. Grandes coisas o Senhor tem feito por esse povo aqui. Em particular, nesse momento aqui, quando nós lemos esse versículo aqui, porque foi um momento de júbilo, onde Maria, ela teve algo da parte de Deus. Ela recebeu um presente, ela recebeu uma dádiva. E ela também ficou sabendo, né, uma dádiva que quem? A sua prima Isabel tinha recebido. É coisa material, coisa que alegra o coração, coisa que se vê, né? Então, quando ela chegou diante de Isabel, ela ficou sabendo. Isabel era estéril. Então, você lê um pouquinho antes, eu vou ir um pouco mais atrás aí do que eu creio da palavra, mas é isso que Deus colocou no meu coração, né? Que isso que eu foquei quando eu li esse versículo. Então, se a gente for ver bem anterior ali, nós vamos ver, né, que Zacarias, né, era esposo de Isabel, e ela tinha uma necessidade, ela era estéril. Ela não poderia ver. E ela já era avançada de idade, ele também. E ali o Senhor os visitou, o anjo do Senhor, e tinha prometido um filho para eles. Falou assim para o Senhor, e esse nome, aí você vai colocar João. Depois a palavra de Deus, você continua lendo para o papel, depois de 6 meses, o Senhor fez uma visitação. Em outro local onde Maria estava, e falou para ela assim. Eu vou te usar nas minhas palavras, eu vou te usar para que você seja um canal para que o Salvador venha. Hein? Então, ela é diferente, porque eu creio que Isabel, quando ela estava ali orando o Senhor no teu quarto de praia, porque o texto não diz que ela estava orando, mas se você for meditar no texto, vai dizer assim que o anjo chegou diante de Zacarias e falou: ó, eu ouvi as tuas orações. O texto só não relata que ele estava orando, mas é óbvio, quando é um casal, eu creio que se anseia com o filho, então, no íntimo da alma, orava, e o Senhor, então, falou: eu ouvi a tua oração e concedeu. Maria foi diferente. O Senhor falou: eu vou te usar como um canal, para que você seja um canal com o abençoador. Bem. Até no momento, ela falou: mas como eu, não tenho esposo, como pode ser? Sobre ti descerá o Espírito Santo de Deus. Isso foi o particular dela. Quando ela recebeu isso, ela, eu creio que ela, como posse, abraçou essa dádiva do Senhor. Então, depois, nessa leitura, a partir do 46, no 49, nós lemos especificamente esse versículo. Diz assim: que ela foi de encontro, ela foi na casa de Isabel. Eu vejo que aí o texto diz que é alegre. Ela foi, falou assim. Quando ela foi chegando, quando o anjo do Senhor visitou ela, já foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. Quando ela chegou diante de Isabel, ali houve a manifestação, porque Deus tinha trabalhado na vida de Isabel e também tinha trabalhado na vida dela. E ali diz que até o bebê, a barriga de Isabel, sentiu o poder da saudação dela. O Espírito Santo de Deus tinha tomado tanto Isabel quanto Maria. E ali foi onde ela declarou esse versículo, né? Falou que, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Então, se a gente parasse aqui, você ia falar: é lógico, o Senhor entrou com a provisão onde havia necessidade de um filho, ele entrou, e ela foi usada como canal. Então, parece algo que é simples. Mas nós temos que entender que quando Deus diz assim, que Ele é poderoso, Ele é isso. É inquestionável. E por que Deus é poderoso? Porque nós lemos que Ele fez o céu, fez a terra, fez tudo ali relatado em Gênesis. Mas eu vejo nessa conhecimento, nisso que Deus me revelou, Deus sabe por que Ele é poderoso? Porque só Deus vai trabalhar na vida de um homem, de uma mulher. Só Deus tem poder para transformar um coração endurecido num coração sensível. Só Deus que tem poder para transformar quando a pessoa está indo com uma direção e voltar. Só uma pessoa se converter só no poder de Deus. Hein? Só que Deus fala algo mais. Porque quando Maria ela se colocou dessa forma, algo interessante que me chamou a atenção, ela diz assim, ó, no versículo 48, porque contemplou a humilde da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Então aqui, além dela ter reconhecido Deus, no poder de Deus, de dar uma dádiva de um filho para ela, mas ela reconheceu que o maior poder que Deus deveria derramar sobre a vida dela é usá-la como instrumento, usá-la com poder para que ela fosse o teu canal, para que o Salvador viesse. Então isso, e o texto me deixou forte no coração a respeito de não só desfrutar das bênçãos do Senhor. Porque Deus tem poder. Ele tem compromisso com a tua palavra. Eu vou abrir um parênteses aqui. Nós sempre usamos um termo assim: o Senhor é fiel a mim. É isso que normalmente nós falamos. Só que a palavra, nós lemos pela leitura, a palavra de Deus diz assim: Deus é fiel à tua palavra, à palavra dele. Nós nos tornamos, falamos Deus é fiel por nós, porque nós temos compromisso com a palavra. Por Deus ser fiel à palavra dele, então Deus se torna fiel a nós. Mas nós não podemos falar Deus é fiel a mim se eu não sou fiel à palavra de Deus. Porque nos dias de hoje o que acontece? As pessoas querem as bênçãos do Senhor. Querem a manifestação de poder de Deus. Buscar em Deus a cura, a libertação. Buscar em Deus a provisão. Mas não quer ter compromisso com Deus. Porque compromisso com Deus requer o quê? Uma transformação. Compromisso com Deus tem que ter algo sobrenatural sobre a nossa vida, para mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, mudar o nosso entendimento. Amém? Então nós temos que, dessa forma, buscar o Senhor. Compromisso com a Tua Palavra. Porque se nós lemos lá no Salmo, se vocês quiserem abrir, ou eu vou falando, depois vocês vão anotando, Salmo 111, 9 diz assim: enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Enviou o seu povo à redenção. O Senhor no teu poder, que ele nem precisaria de nós, nem precisaria de nós. Mas ele assim quis, ele quis, para ele, para ser envolvido no poder dele, no reino, na glória dele, fez o homem. Nós sabemos ali que a palavra de Deus diz ali em Gênesis, nos fala, que o homem pecou. Adão pecou por causa da desobediência. Então, esse poder todo, essa grandeza de Deus, ele voltou essa grandeza toda dele para o teu povo. Se nós formos meditar mais, a palavra de Deus diz que ele veio para os seus, né? Então na época que o Senhor veio como homem, né, para os judeus, para aquele daqueles, e os seus não o receberam. Só que algo tremendo que você lê em João capítulo 1, versículo 12, o que é que diz lá? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Então isso foi aberto a nós, a todos. Só que deu poder para ser filho de Deus a quem? A quem o receber. Então Deus é grande, Deus é tremendo. O poder dele se manifesta. Mas o poder de Deus não vai se manifestar para todos. Vai se manifestar para o seu povo. Eu creio que aqui tem um povo de Deus. Eu creio. Abençoado. Um povo de Deus que tem crescido. Graças a Deus, pelo poder de Deus, no entendimento, na sabedoria, no compromisso com Deus. E eu creio que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, buscai o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu creio que tem um povo que tem compromisso com a palavra de Deus. Por isso, Deus tem acrescentado. Deus tem acrescentado as vidas que vão ser salvas. Deus tem acrescentado, sim, tudo aquilo que vocês têm tentado e orado ao Senhor. Então eu creio que esse Deus veio para isso, se manifestou, e tem um povo que tem um compromisso com Deus. Porque se nós vemos lá o Salmo 26, no versículo 2 e 3, eu creio que foi o mesmo cântico que estava na boca de Maria lá, que diz assim lá, né? Diz assim, então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se nós focarmos só nesse versículo, dá a impressão nas coisas materiais, não é isso? Grandes coisas o Senhor tem feito por isso está alegre. Eu louvo a Deus, grandes coisas o Senhor tem feito. Mas nós não glorificamos o Senhor só pelo material. Mas nós glorificamos o Senhor pela sua misericórdia. Pelo poder dele ter nos alcançado. E se ele não tivesse manifestado um poder. Porque o Senhor Jesus, quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, ele foi revestido de poder da parte de Deus para que ele suportasse. Porque ele estava ali como homem. Sendo Deus, ele veio em forma de homem. Por amor a nós, ele sofreu as dores. Então, pelo poder de Deus, ele resistiu. Pelo poder de Deus, ele falou, Pai, está consumado, a Ti eu entrego meu espírito. Aí, a partir desse momento, ele se transformou nesse Deus que agora não é mais terreno. Fala Deus que ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Mas a glória dele, assim como nós louvamos aqui, me fez lembrar Isaías, capítulo 6, versículo 1, que diz, né, o louvor, eu creio que foi até tirado desse capítulo, que foi, falou forte no meu coração. Isaías diz, lá começa dizendo assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E aí relatou, né, o Senhor no grande trono, né? As suas vestes cobria todo o trono, né? Diz assim que os querubins, né, com seis asas, dois tampavam os olhos, dois tampava os pés e dois voava, e se dizia santo, santo, santo é a terra cheio da tua glória, né? E o interessante é que esse texto forte no meu coração, né, Isaías só conseguiu ver o Senhor, né, quando ele perdeu algo na vida dele. Quando ele se desapegou de algo. Então eu creio que é isso. Que não aqui, mas eu creio de uma forma geral, o povo de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, que o meu povo perece, ele é destruído, né, por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ainda que muitos até conheçam as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. Porque nem sempre nós oramos com legalidade. Muitas vezes por falta de compromisso com a palavra de Deus. Então, se nós queremos ver o reino de Deus, o poder de Deus sendo manifestado, voltado para nós, nós temos que ter esse compromisso. né? Principalmente de ser o quê? De ser um servo, de ser alguém útil para Deus. E nós sermos útil para Deus. Amém? Nós temos o reino de Deus voltado para nós em forma de benefício. Deus cuidando do nosso, daquilo que é nosso. Amém? Então eu creio. Assim como no João capítulo 1, de João capítulo 1, versículo 12, que nós lemos. Então eu creio que aqui tem um povo que recebeu o Senhor Jesus como o único suficiente Senhor da sua vida e se tornou filho. Então o poder que opera, que impera no reino de Deus, que o poder é de Deus, né? Em outra ocasião, quando ele mandou os discípulos, né, dois em dois, o texto é lá que na volta, os discípulos falaram assim: Senhor, os demônios nos sujeitavam. Ele falou, né, depois ele continuou falando: eis, eu dei poder para vocês pisarem escorpiões, né, toda a força do mal, serpente, toda a força do mal, e dano algum iria acontecer com vocês. Só que ele advertiu: mas atente para que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Então o maior poder de Deus, para nós podemos declarar, dessa forma que Maria declarou: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Você tem que saber que a primeira e grande poder que aconteceu nas nossas vidas foi nós ter esse direito, esse privilégio de se tornar filho de Deus. Porque isso é aberto a todos. Quando ele morreu ali na cruz do Calvário, ele nos escolheu. O branco, o moreno, o pardo, nem o pobre, o rico, ele disse a todos o quanto receber. Infelizmente, nos dias de hoje, até conversando aqui, eu estava falando com o meu pastor, né? Muitos não estão aceitando a manifestação, o poder de Deus na sua vida como Salvador. Mas graças a Deus, que maior é Deus que está conosco do que o que opera no mundo, e muitas vidas estão vindo para o Senhor, desfrutando desse poder, amém? Que esse poder Deus tem, mas não só o poder de entrar na provisão, entrar com as necessidades nossas básicas, mas principalmente mudar, entrar com a salvação nas nossas vidas. Porque de alguma forma nós lidamos com muitas pessoas, nós sabemos como é difícil, né, que nós não convencemos ninguém, mas às vezes você fala algo para que a pessoa atente naquilo que você está falando, e só Deus tem esse poder. Por isso que o Espírito Santo de Deus é que convence o pecador de seus pecados. Então tenha isso no teu coração. Grandes coisas o Senhor tem feito por você, tem feito por mim. Isso ninguém tira. Porque a palavra de Deus diz que o nosso nome está lá escrito no livro da vida. Ninguém, porque está lá no trono do Senhor, não está num lugar qualquer. Se estivesse em qualquer lugar, alguns, qualquer um poderia ter acesso. Só que nós temos que atentar, assim como a palavra de Deus nos adverte, nos sustenta, nos fortalece, ela também nos adverte. Ele diz que naquele dia se abrirão os livros. E aquele que não for achado, escrito no livro da vida, esse não vai herdar o reino dos céus. O poder de Deus, a manifestação de Deus, não vai estar a favor daquela vida. Mas graças a Deus, que o Senhor, por causa do teu poder, por causa do poder que Ele tem nos dado, que no nome dEle, nós oramos, aí nós alcançamos. Pelo santo nome dEle, nós proclamamos, Deus tem misericórdia da vida dEle. E pelo santo nome dEle, nós vivemos. Pelo santo nome dEle, nós continuamos. Porque se não fosse Deus na nossa vida, o que seríamos de nós? Eu, num parênteses também, no particular, eu falei com o meu pastor, o tremendo de conhecer da manifestação de Deus, de estar, né, disponível para o Senhor, que a gente trabalha bastante, cada vez trabalha mais. Eu louvo a Deus, porque quando nós trabalhamos, quando nós estamos trabalhando, nossa mente está focada no trabalho, não tem tempo para outras coisas. Então eu creio que é até um privilégio daqueles que trabalha para o Senhor. Então não se sinta carregado, não se sinta injustiçado, mas se sinta privilegiado. Senhor, obrigado por o Senhor ter me dado esse grupo de oração. Senhor, obrigado por o Senhor ter me dado esse grupo familiar. Senhor, obrigado por o Senhor ter me dado esse ministério. Porque é para isso que Deus nos fez. Né? Nós falamos para que, assim como os querubins, fale: santo, santo, santo é o Senhor. Para que nós tenhamos legalidade. Para que verdadeiramente o poder de Deus seja manifesto na nossa vida por completo. Não só na nossa boca, mas principalmente no nosso coração. Amém? Então vamos abrir uma leitura aqui, só para fechar o que Deus colocou no meu coração. Filipenses 2, no capítulo 2, do 5 ao 11. E Efésios, capítulo... Antes eu só vou falar, você só pode anotar. Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É algo tremendo que nós só podemos... Né, esse versículo fortalece, dizendo assim, nós só podemos buscar no Senhor. Nós podemos depender do Senhor quando o poder de Deus estiver operando nas nossas vidas. E como que Ele opera nas nossas vidas? Pelo compromisso com a palavra de Deus. Com a disposição de estar na dispensação do Senhor. Ser útil ao Senhor. Amém? Ali em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 a 11, lá diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vocês viram a profundidade? Diz assim que Deus, Ele se humilhou a si mesmo. Ele tinha poder para não passar por aquele processo. Só que Ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E diz assim que Deus, de sobremaneira, de uma forma sobrenatural, de uma forma especial, diz assim, né, deu-lhe um nome para o Senhor, para que todo o joelho tem que se dobrar diante de Deus e toda a língua tem que confessar o Senhor. Então ele quer dizer assim: todos têm que estar debaixo do poder de Deus, sejam os conhecedores, sejam os não conhecedores, mas todos vão ter que confessar que Deus, Ele é o Senhor. Quantos negam o Senhor, até tendo o compromisso com a palavra de Deus, negam o Senhor? Mas ele diz assim que todo joelho há de se dobrar diante dele. Não tem outro nome. Se você quiser, se nós queremos ter a vida, se nós queremos desfrutar das promessas de Deus, se nós verdadeiramente queremos viver uma vida com Deus, nosso joelho tem que se dobrar diante do Senhor e nossa boca tem que confessar que Ele é o Senhor. Quando nós lemos, dá uma impressão, né, de algo longínquo, né, algo que vai acontecer, mas é algo que tem que acontecer dia a dia nas nossas vidas. Assim como nós oramos, proclamando em nome de Jesus que as vidas se rendam ao Senhor, que as vidas glorifiquem o Senhor, que as vidas se acheguem ao Senhor, isso tem que começar em nós primeiro. Que o nosso, toda manhã, todo dia, toda tarde, toda noite, toda hora que a gente vai dormir, nossa boca tem que confessar ao Senhor e nosso joelho tem que se dobrar diante de Deus e confessar. E se não fosse o Senhor, nós não teríamos vencido o dia que nós trabalhamos. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos um sono que descansa. Ainda que você dorme cansado, mas o vigor vem da parte de Deus. Então nossos joelhos têm que estar constantemente dobrados diante do Senhor. Aí sim, você vai ver toda a glória, toda a manifestação, toda a grandeza de Deus na tua vida. Assim como, né, nós falamos de Isaías. E algo tremendo em Isaías, que quando ele viu, ele falou: esse poder eu quero. Esse poder é para mim. Esse poder me serve. Tanto que o próprio Senhor, né, foi meio discreto. Falou: olha, eu preciso enviar alguém, né, para as nações, para falar da salvação. É, mas eu não tenho quem enviar. Ele prontamente colocou: eis-me aqui. Envia-me. Envia-me. Então esse é o maior poder que pode acontecer na nossa vida. Você receber o Senhor na tua vida e por intermédio da tua vida para a tua família, para aqueles que estão em tua volta. E o maior poder de Deus na nossa vida é ser útil para o Senhor, para fazer aquilo que nós fomos chamados para proclamar as virtudes do Senhor, para proclamar a salvação, para que o povo venha se render diante do Senhor. Não por nós falarmos, porque Deus tem poder para fazer. Porque se Deus fez na nossa vida, a partir de mim, a casca grossa que eu era, do jeito que eu sou hoje, né? A minha esposa que diga, né? 27 anos comigo, convertido a 15 anos. Então eu sei, se não fosse o poder de Deus, eu não estaria aqui compartilhando o poder de Deus que se manifestou na minha vida e na minha família. Amém? Mas o Senhor, Ele quando nos chama para a salvação, Ele não nos chama nós com a obra incompleta. Ele nos chama, nos dá o poder, nos faz filho, e a obra já foi completa, nós temos direito à salvação. Mas como filho, e Ele como pai, Ele cuida de nós também. E aí sim, segundo a nossa necessidade, nosso clamor, né, a nossa busca no Senhor, Ele entra com a provisão, pela sua misericórdia. Ele entra com a sua provisão e nós estamos, as nossas petições são alcançadas. Só que nós temos um inimigo da nossa alma, que o intuito de Satanás, quando fala, ele vem, né, para matar, roubar e destruir, ele vem para isso. Ele vem para matar nossa fé, vem para destruir nossa fé e vem para roubar nossa fé. Ele vem para querer roubar a palavra de Deus, que entrou na nossa, nos nossos ouvidos, acravou no nosso coração e está claro na nossa mente. É essa a função dele, matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus, que por obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele veio para dar vida e a vida abundante. Quer ter vida abundante? Você vai ter as suas necessidades supridas sim, mediante a palavra. Mas tenha Deus no teu coração, na tua vida, amém? Na tua família. Em tudo que você intentar fazer, coloque Deus em primeiro lugar. Quando nós falamos assim, você coloca, né? Eu não faço de uma forma de colocação você, não. Mas eu digo você alma, você pessoa, nós, né? Como ser humano, temos que ter essa dependência completa do Senhor. Eu em particular, eu louvo a Deus pela salvação, porque se Deus não tivesse me salvado, talvez hoje eu estaria morto, estaria por causa de bebida destruído. Inclusive de um último acontecimento, eu com uma, fomos num determinado lugar, ficamos 3 dias sem dormir, bebendo. Aí na volta tinha uma família comigo e eu caminha. A metade da minha, enquanto a metade estava em outro carro, e nós vimos só pela misericórdia de Deus. E ali nós paramos depois do pedágio e bebendo cachaça, isso 30 da noite. Então eu louvo a Deus pela misericórdia que Ele teve para com a minha vida, porque eu creio que em algum lugar tinha uma grande igreja. Porque uma grande igreja não é na quantidade, mas é no compromisso com Deus. Quando clama, Deus opera. Então não existe igreja pequena, existe igreja poderosa. E aqui tem uma igreja poderosa. Porque Deus deu poder para as suas orações ser alcançadas. Tuas orações, porque é justa, muito pode no teu efeito. Então eu creio que tinha as vidas orando, pedindo que Deus tivesse misericórdia na minha vida. Então graças a Deus eu estou aqui. Aí eu lembro isso para sempre glorificar Deus por essa misericórdia. Então poderia ter destruído a minha família e destruído a família de uma outra pessoa. De repente poderia ter matado todo mundo, só eu ficado para ficar com aquele remorso, com aquela situação. Mas graças a Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele poupou a minha vida, poupou as vidas que estavam junto comigo. E aí nós nos convertemos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Nós estamos, carecemos de Deus na nossa vida e vamos continuar carecendo. E Deus tem nos dado a oportunidade de uma família semi-destruída para hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, uma família que serve para aconselhar outra família. Então isso é a maior coisa que Deus poderia ter feito na minha vida. É a mesma coisa que Isaías, quando teve aquela visão, é da mesma forma eu faço. Quando eu lembro de onde Deus me tirou, de onde Deus me colocou, aí eu vejo como Deus, Ele voltou o reino dEle tudo a meu favor. Foi tudo a meu favor. E isso é algo que não tem preço. A salvação, a vida eterna não tem preço. Amém? Isso não tem preço. Então o poder de Deus é isso nas nossas vidas. Amém? Até mais 5 minutinhos ali, o tempo me permite. Algo eu vou falar para vocês, amado, que quando eu falo que Satanás, ele é astuto em querer tirar aquilo que nós temos recebido da parte de Deus, porque ainda pela misericórdia de Deus, ainda nós não fomos consumidos, ainda não aconteceu o grande arrebatamento, e o tempo, muito se perde no tempo. Muito pelo contrário, nós, quando temos mais tempo, é onde nós precisamos nos encontrar mais. Nós temos que aproveitar o tempo que Deus tem nos dado para nós conhecermos mais da graça de Deus, para que Deus venha revelar mais a respeito do teu reino para nossas vidas. Amém? Então, eu vou falar a verdade para vocês. Aí, na igreja, amém? Aí as pessoas, mas só igreja? Agora tudo é igreja? uma situação muito grave ali na, com o meu cunhado, bem ali na, o irmão da minha esposa. Nós tínhamos um grupo familiar na casa dele, eles não eram casados, e nós, na palavra, orientando eles a casarem, eles não casaram, porque achou que não precisava. E ali, Satanás entrou de, com a fúria de tal forma, que ele ficava no bar depois que aconteceu. Eles se separaram. Aí a mulher foi com o filho para um lugar, ele foi para a casa da mãe dele, venderam a casa. A parte dela, eu creio que ela foi sábia, aplicou ele, gastou no bar, emprestou ali no bar e já viu. E perdeu todo esse dinheiro. Esse processo durou 7 anos. 7 anos durou esse processo. Nós passávamos ali perto do bar e vi ele caído, largado, cheio de sangue, pessoas carregando. E nós passávamos assim para ir para a igreja. E nós via aquela cena e ia lá glorificar a Deus. Falar, Senhor, eu creio no teu poder, Senhor. Mas olha lá. Olha lá o inimigo acusando. E lá atrás? Cadê o poder de Deus ali naquela vida? Você tanto ora, vocês tanto clama. Mas em minuto algum, assim como Jó. É, eu louvo a Deus pela vida de sabedoria de Jó. Mas em minuto algum, saiu palavra de blasfêmia da nossa boca. Em minuto algum, não é mal do seu Deus por isso. Muito pelo contrário. Quanto mais nós via aquela cena, mais nós se apegava a Deus. Falava, Senhor, nós sabemos que nós não somos merecedores. Mas eu creio no teu poder. E o Senhor tem nos dado poder. E eu creio que a oração que nós estamos fazendo aqui, o Senhor orar de responder. Isso não foi uma, não foi duas, foi várias vezes. O inimigo acusando. Não tem mais jeito. Ali agora é morte. Tanto, né, na liberdade e justiça de Deus. Talvez a minha esposa nem ouviu isso antes. Mas minha esposa às vezes falava assim, eu prefiro ver meu irmão morto do que perder a salvação. Ela falava dessa forma. Por quê? É um quadro triste. E nós buscamos o Senhor. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus permitiu que ele tivesse uma infecção ali e ele fosse para o hospital. E ali no hospital ele passou uns 5 dias, 7 dias ali num processo e serviu para desintoxicar ele. E graças a Deus que ali ele recebeu aquilo que ele já tinha. A palavra no coração, mas ele recebeu de uma forma diferente. Porque ele sabia que era só Deus. E ali ele se apegou. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ele parou de beber. E olha, para quem bebe é muito difícil. Ele parou de beber. E do momento que ele fazia escândalo na casa dele, ele começou a ser cuidador. Isso eu estou falando de coisa de 30 dias para cá, 40 dias para cá. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ele está no 4º dia trabalhando na Casa das Bahia. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Por causa do problema de bar, por causa do espancamento, por causa de sangramento, um monte de coisa, ele perdeu parte da visão, assim, ficou, né, meio escuro. Audição. E graças a Deus, Deus enviou o óculos para ele, o aparelho para colocar no ouvido. Então, amados, por que que eu estou falando isso? Amém? Esse é Deus poderoso. Mas é bonito. Deus é poderoso. Mas cadê o poder de Deus manifestando na nossa vida? Parece que é algo que não tem compromisso. Não. Tudo que Deus fez, o reino de Deus, né? Até nós ouvimos aqui, nós ouvimos. O Senhor, Ele habita no reino, o reino dEle é nos céus. Mas a terra, Ele tem preparado para nós. E se Ele preparou para nós, nos colocou, Ele toma conta. Agora o que nós não podemos é, em minuto algum, desfalecer a nossa fé. De certeza. Aí Deus voltou todo o reino dEle ao nosso favor. E hoje nós podemos, como Maria, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Porque Deus é poderoso e santo é o nome dEle. Amém? Não só porque Ele fez essa obra, porque Deus nos honrou. Porque Deus nos honrou. Porque nós temos compromisso com a palavra de Deus. E pela misericórdia de Deus, Ele está nos ensinando cada dia. Mas que Deus seja glorificado, cada vez mais nós sejamos diminuídos. Porque é isso que Deus quer. Salvou. Quer que nós sejamos úteis. Que o nosso testemunho sirva para pessoas se achegar diante de Deus. Porque o reino de Deus, o poder de Deus, está à nossa disposição. Todo o reino de Deus está à disposição. Se o povo soubesse disso, dessa grandeza de Deus e como está disponível, quão é bom desfrutar da grandeza de Deus para nossas vidas, eu creio que as pessoas viriam correndo para o Senhor Jesus. Amém? Mas graças a Deus, eu creio que Deus fortemente falou nesse coração, acrescentou mais fé no coração de vocês, não anulou o que vocês já ouviram, mas talvez de uma forma diferente, nós estamos compartilhando a palavra. E no dia de hoje, você teve um entendimento diferente. No dia de hoje, de repente, você está com uma necessidade diferente. Mas o poder de Deus, ele tem, desde a palavra de Deus, disse, desde o início, o Senhor já opera. Desde o início, ele diz que ele é o primeiro e o último. Amém? Então, mas enquanto ainda não aconteceu o fim, vamos desfrutar. Amém? Vamos absorver desse poder de Deus, porque Deus é tremendo. Amém? E santo é o nome dele. Amém? Ficai de pé em nome de Jesus.